como é que é treinar uma maratona? Ser maratonista é só o cara que completa 42,195? Ou é ser maratonista é o cara que abdica, que arruma tempo no seu dia? A transformação tá nisso.
Olá pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro podcast do Corrida Perfeita. Pois é, a gente tá aí buscando novos horizontes, novos caminhos para chegar até você com informação de qualidade para tanto melhorar a sua corrida como a sua vida, porque a gente não tem como diferenciar uma coisa da outra. Lembre-se sempre do que você faz no pequeno, você faz no grande. Então, a gente tá agora aqui experimentando... Ué, falei a gente? Pois é, a gente. Porque eu não sei se você sabe também, mas o Corrida Perfeita é muito mais do que eu. Essa voz que vos fala, o André Ascar, sou eu, Thiago, meu sócio. Aí tem o Rubem, o cara do vídeo, do som, do áudio, a Gisele, todo mundo. Mas hoje tô eu e o Thiago aqui para conversar um pouco, dar esse pontapé inicial nesse novo caminho, nesse novo formato que o Corrida Perfeita está construindo agora para chegar até você esse conteúdo de muito valor, de saúde, de corrida, de consciência sobre as coisas que a gente faz. E aí, Thiago, tudo bem com você, cara?
Tudo, cara. Coisa boa, né, a gente começar esse podcast, mandar um oi para todo mundo aí. Como o André me falou, quem não me conhece, eu sou o Thiago, sócio do André, ajudei ele a colocar a metodologia na internet, né, o Corrida Perfeita. E vamos agora com esse podcast, trazendo esse conteúdo, como a gente até conversou um pouco antes de gravar aqui, com o objetivo de incentivar as pessoas a permanecerem no esporte, né? Assim como iniciar na corrida é importante, ou iniciar na atividade é importante, mais do que isso, é necessário você ter continuidade para ver esses benefícios sendo gerados na sua vida de uma forma geral. E a gente quer trazer aqui outras pessoas, entrevistas com outras pessoas, para a gente ter conteúdo realmente que contribua com a continuidade acima de todos.
Não,
de todo
que
mundo, de todos
isso,
na,
isso
na,
é bem
no esporte,
legal,
né?
A gente trazer para eles, falando sobre essa questão da constância, da continuidade. Essa semana, Thiago, a gente atingiu a marca de 200 mil seguidores no Instagram. Acho que no YouTube a gente está próximo disso. Isso. E essa continuidade é dada muito pela constância do trabalho do Corrida Perfeita que você conseguiu implementar junto com a nossa equipe, de estar constantemente fornecendo material, conteúdo para as pessoas, para estar ali, numa forma, digamos, consistente, a gente aplicando, segunda-feira tem um conteúdo, terça-feira tem outro conteúdo, quarta-feira tem outro conteúdo, um vai no YouTube, outro vai lá, é uma consistência. A própria consistência que a gente traz para o esporte, a gente fala para as pessoas, para a vida, para o nosso trabalho, que é o que a gente trabalha também aqui. Como é que você conseguiu estruturar isso, cara?
Pô, tu já estragou o negócio todo, né, meu?
Bora, meu irmão! Isso aqui é
só para vocês terem ideia, o objetivo desse podcast era eu entrevistar o Andrei para vocês conhecerem um pouco mais do André no esporte, na vida, como é que ele enxerga o esporte para a vida dele. Mas ele inverteu um pouquinho a bola, então vou responder a pergunta dele e daqui a pouco a gente volta para o André para a gente ter as respostas que a gente queria ter dele aqui hoje, para você conhecer o André no esporte e a vida dele com atividade física e tudo mais. Mas em relação a essa consistência que você mesmo citou, já te respondendo, eu acredito que o segredo para a gente ter essa consistência, assim como no treino, assim como na atividade física ou tudo que exige regularidade na vida, é a gente buscar acima de tudo fazer, né? Quando a gente fala no treino, é melhor você ir lá fazer um treino de corrida, não fazer aquele planejamento que você queria, aquela perfeição, mas você pelo menos fazer, né?
É sempre um treino mal feito, é sempre melhor que nenhum treino.
Sim, exatamente. Você lembra que lá no começo do Corrida Perfeita, quando a gente iniciou a geração de conteúdo, antes mesmo de ter um programa de treino para os atletas praticarem de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, a gente começou a trabalhar com esses conteúdos e a gente até falei de um podcast recente que eu participei de um amigo do Maurício que trabalha com vídeo, da OSE, da Escola OSE, que a gente trabalhou com o que a gente tinha, né? Os recursos que nós tínhamos naquela época eram uma GoPro que você tinha, nossos celulares e nossa disposição, né? Em preparar um conteúdo, pensar e gravar. Então eu acredito que a consistência que a gente tem hoje, a qualidade dos conteúdos que nós temos hoje em 2019, que estamos gravando aqui agora, advém lá dessa capacidade de buscar fazer antes de qualquer questão de condição, né? Quando a gente fala antes da corrida é a mesma coisa, né? Às vezes o cara está buscando o tênis perfeito, o relógio perfeito, o horário perfeito, ao invés de ir lá fazer, né?
Exatamente, por isso que eu joguei essa bola para você, mané, para as pessoas entenderem como é que uma coisa é feita do lado, digamos, empresarial do Corrida Perfeita, da maneira como que a gente consegue atingir os nossos objetivos. Porque se não fosse o passo a passo, o cotidiano, o processo, né? que a gente tem que estar focado no processo. Você está ali dentro, porra, é o treino, é um passo atrás do outro, é a produção dos nossos vídeos, é como que a gente vai chegar no pessoal para falar para eles, explicar toda a nossa metodologia, tudo que está na cabeça, tudo mais. Se a gente pensasse só no ponto final, porra, eu quero atingir 200 mil, 1 milhão de pessoas, eu quero chegar em tantas pessoas, não ia dar certo se a gente não fizesse o passo a passo. É a mesma forma com o treinamento, o que a gente tem que fazer. A própria dinâmica da nossa metodologia é dessa forma, é o passo a passo, é você primeiro trabalhar com a consciência sobre tudo o que você vai fazer, depois o treinamento que você vai aplicar. E a consistência com o nosso tema de hoje. É isso que a gente vai falar e é isso que você vai me entrevistar. Agora
exatamente,
vamos lá.
Vamos até devolver a bola, né? Até lembrando que essa canequinha que está na nossa frente aqui, para quem está vendo em vídeo vai ver isso, mas lá no site do Corrida Perfeita tem ela, na lojinha. Ela diz, né? O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos diariamente. Mas importante de qual esforço que você vai tomar, é importante você tomar algum esforço, né? Tomar alguma atitude, tomar alguma iniciativa para sair do outro lado.
É, outro dia mesmo eu estava vendo um TED Talks desse aí que vocês encontram no YouTube e tudo mais. Era do cara, como qualquer pessoa pode fazer algo fenomenal, né? Aí o cara trazia como exemplo justamente um quadro do Brad Pitt lá, desenhado à mão, uma foto que o cara foi lá e transformou no quadro. Aí o cara, porra, você consegue fazer esse quadro todo, né? Isso aqui, porra, quase ninguém fala que sim. Poucos no mundo conseguiriam fazer com perfeição. Mas aí ele vai lá e diminui esse quadro todo em pequenos quadradinhos.
Como se fossem os pixels ali, né?
Exato. Você consegue pintar um quadradinho de cinza?
Pinta.
Porra, qualquer um pinta. Então se você vai pensando de quadradinho em quadradinho, você vai alcançando esse objetivo.
Show.
E é assim que eu venho trabalhando também no próprio treinamento. A constância dos meus treinos fazem com que pequenos esforços diários façam eu consiga atingir os 100 km correndo, que eu consiga ter bons resultados na maratona, na meia maratona, em todas as atividades, até mesmo no próprio triatlo que eu venho me aventurando por agora.
Legal, isso tem até a ver com a primeira pergunta que eu ia trazer para você, que muito além do significado dos resultados, né, ter constância para bater seus recordes, alcançar objetivos em novas provas, outras distâncias que você se aventure, o que que significa para você em termos de resultados pessoais, assim, ser constante no esporte, ter uma regularidade semanal na atividade física, por mais que uma vez ou outra tenha algum problema, fica doente, tenha uma pequena lesão aqui para voltar, mas a gente sabe, desde o começo que eu trabalho com você, que você é um cara muito regular na atividade física. Tirando essa parte de resultado, o que que você enxerga de benefício para a sua vida, de uma forma geral, ser regular em atividade física?
Cara, vamos ser bem sinceros. Eu não gosto muito de sofrer. Você gosta de sofrer?
Não, todo mundo busca
ser feliz, uma maneira prazer, mais, né, tranquila, né? Ou então, de certa forma, inverter o sentido do sofrimento na sua cabeça, né? Você entender o sofrimento como sendo algo para você atingir o seu objetivo. E nesse sentido, para eu atingir meu objetivo com o menor sofrimento possível, a atividade rotineira, por assim dizer, ela me proporciona isso. Porque além daquele problema de estar sempre voltando, sempre reiniciando a atividade, é sempre um problema, porque você está agredindo o seu organismo, porque ele está querendo sempre atingir uma homeostasia, um equilíbrio. Se você atinge o equilíbrio do seu organismo com atividades diárias, o que para alguém pode ser impossível, sei lá, fazer 50 km por dia, vamos dizer assim, a partir do momento que você já faz isso diariamente, você bota na sua programação, o seu corpo se adapta a isso, fazer isso deixa de ser um sofrimento.
Eu lembro até esse exemplo que você está dando aí de uma notícia que saiu uma vez de alguém, acho que nos Estados Unidos, o cara corria 50 km todo dia para ir trabalhar. Ele corria 20 e poucos e voltava depois do fim do dia e já era. O corpo já estava pronto para aquilo, né?
Ele
treinou para aquilo.
O corpo já está pronto, então para ele treinar, para ele ter um certo desempenho, ele não precisa de muito. Agora, se você está sempre parando, recomeçando, fazendo de novo, você gera um sofrimento no seu organismo, tanto fisiológico quanto psicológico, para você quebrar aquela barreira. E pensando sempre no objetivo a longo prazo, que é o que eu penso para mim, porque eu acredito que na vida a gente tem que ter objetivos, mesmo que sejam objetivos, sei lá, bestas, idiotas, mas que você tem um horizonte para onde você está mirando a sua vida, né? E um dos horizontes da minha vida é chegar com 100 anos, 105 anos de forma saudável e quebrando recordes de velocidade dos 100 metros rasos, né? Que tá ali com o japonesinho.
Com os vovôzinhos lá.
Isso.
Magazinho.
Pois é, é uma besteira, é uma estupidez. É, mas se eu chegar lá com saúde, com 105 e correndo, meu irmão, eu já vou ter ganho muita coisa. E nesse sentido, a maneira de ter a disciplina, que nada mais é do que fazer todo dia a atividade, me faz com que todo dia eu faça atividade numa intensidade e muitas vezes num volume menor do que o necessário se eu estivesse sempre recomeçando, sempre fazendo de novo. Então me dá um prazer, me dá uma satisfação eu botar isso na minha rotina, porque isso me traz a disciplina para eu atingir o meu objetivo final. E
E além, é claro, da saúde que isso tudo traz no caminho, né? Que era outra coisa que a gente estava conversando outro dia, que as pessoas hoje... Né? Que as pessoas, elas não estão procurando ter uma vida boa, né? As pessoas estão procurando sobreviver. Chegou lá no médico, bateu os resultados do exame cardíaco, dos níveis de triglicérides, essas coisas todas. O médico vai lá, dá um tapinha nas costas e, porra, beleza, você tá bem, vai nessa. Mesmo o cara não estando fazendo nenhum tipo de atividade física, mas os números lá do médico falaram isso. Mas, cara, eu não quero só isso. Eu quero atingir coisas a mais, eu quero a mais. Então, eu tenho que buscar mais, eu tenho que fazer mais do que a média. Eu não quero ser medíocre. Eu quero uma vida melhor, porque o que tá na média hoje em dia não é o que eu quero pra minha vida. Tanto no esporte, quanto na vida em si, social, vida familiar. Então a gente tem que estar buscando sempre melhorar. E essa constância, fazendo o pouquinho a pouquinho cada dia, pintando o quadradinho ali, quadradinho, até você pintar o grande quadro, é que é o grande segredo. É isso que dá o prazer da constância, porque você vai visualizando o seu quadro pintado da sua vida da maneira como você quer, pintando quadradinho a quadradinho, porque se você quiser fazer o negócio todo de uma vez, cara, vai dar um esforço tremendo e muitas vezes vai te gerar um fracasso. Você não vai atingir o seu objetivo, você vai se sentir...
Frustração, né?
Frustrado. Essa é a palavra que estava me faltando na cabeça. E, a meu ver, a gente vive uma sociedade hoje frustrada, porque está todo mundo querendo as coisas de forma imediata, uma coisa rápida. Então o cara vai lá, se acelera, faz aquele negócio de uma vez só para atingir aquele objetivo logo de uma vez. Ele não sabe nem por que ele quer aquele objetivo.
Meu amigo fazendo uma meia maratona, uma maratona, vê a esposa fazendo, se ela faz, eu também faço, né?
Isso.
E quer ir lá repetir aquilo em 2 meses, talvez.
Ele faz e acabou, sacou? Ele não está curtindo o processo. Ele não está pintando um quadradinho por uma vez para pintar um grande quadro que ele está enxergando. Porque muitas vezes até as pessoas não têm esse grande quadro, que ela quer pintar, onde é que ela quer chegar.
Não olha para frente, né?
Não olha para frente.
Eu gosto de trazer essa abordagem sempre fazendo assim, fazendo as pessoas refletirem para você enxergar por dois pontos de vista. Ponto de vista do hoje, né, o pequeno quadradinho, porque hoje o que você já faz no seu dia a dia, o hábito que você cria de cuidar da sua saúde, de ter uma atividade física regular, faz um bem hoje, atualmente, né, você olhando para hoje, e constrói esse quadro maior, né, esses objetivos que você estabelece a longo prazo, chegar a uma velhice, como você falou, dando esse exemplo de que é chegar aos 100 anos com saúde, batendo recorde, né? Até esses dias eu tive dois exemplos na família, só para complementar, né? Familiares próximos, na verdade, né? Eu tive uma perda na família do meu avô, que faleceu com 85 anos, mais ou menos, e passou por um período aí nos últimos anos de muito sofrimento, né? Sofrendo muito, foi uma pessoa de vícios, né? Fumava pra caramba, nunca teve essa atitude realmente de ter uma vida mais ativa e saudável. E uma semana depois eu estava visitando alguns parentes com minha esposa e eu conheci uma senhora, que eu até compartilhei no meu Instagram uma foto dela, com 91 anos, que se olhava para a pessoa assim, parecia que ela tinha 60 em termos de saúde mesmo, né? Se olhava a energia dela. Eu perguntei se ela tinha algum vício, se ela tinha tido algum vício na vida. Ela falou, meu vício é fazer atividade, é caminhar, fazer ginástica todos os dias. Né? Então, esse horizonte a longo prazo também de ser enxergado, dá para você casar as duas coisas. Né? Olhar para o benefício que a saúde, cuidar da saúde traz hoje, sem simplesmente estar preocupado com a taxa que vai sair no exame, como você mesmo falou. É aquele paradigma da doença. Né? Não estou doente, eu fico de boa. Se eu ficar doente, eu tomo remédio, vou no médico.
Se não está quebrado,
resolve,
não tem por que consertar.
E volta para a zona neutra. Né? Até nos meus estudos sobre hábitos de saúde, eu ouvi falar sobre um negócio chamado paradigma da doença. Né? A maioria das pessoas vive nesse paradigma. Estou doente, tomo remédio, vou no médico, volto para o meu estado ali natural, né, sem problema nenhum. Se eu ficar, eu tomo de novo e volto. E o paradigma da saúde significa você estar buscando constantemente manter um nível de saúde elevado e nada impeça que você tenha uma doença, né? Todos nós vamos morrer, vamos ficar doentes, tem probabilidade disso acontecer, mas você está sempre em busca de uma vida melhor, não está esperando o problema acontecer, né? E isso é o que a maioria das pessoas acaba vivendo.
Sim, o ponto que eu ia te interromper, ainda bem que não lhe interrompi para você concluir a sua ideia, é que a gente passa por uma questão de percepção, né? Tudo passa pela nossa cabeça, percepção, o que é estar bem, o que é estar mal, né? O que é o bom, o que é o ruim, tudo passa pelo quadro que você pinta da sua vida, tudo passa pelo onde você quer chegar, onde você quer atingir. Tem gente que, pô, eu quero estar bem e tá bem para mim é tomar uma cerveja todo dia. Eu tô bem é correr todos os dias. E nesse quadro, nessa pintura, é extremamente importante que a gente pinte pequenos objetivos no meio do caminho, pra gente não perder esse quadro todo, né? Quando a gente fala em estar bem, o que é estar bem, cara? É só você estar com as taxas mais uma vez em dia? É você correr 10 km todos os dias? O que é estar bem para você? Porque a gente vai para uma questão psicológica, para o seu printing, né? Para o que você imaginou, para o que você colocou na sua cabeça, o que você quer atingir.
Um nível mais emocional, né?
É, porque tudo é emoção. A gente passa, a gente vive através das emoções, a gente percebe o mundo através da emoção. Então você tem que fazer coisas que te emocionem, por assim dizer, para você sentir que você está vivo. E o esporte é uma atividade competitiva muitas vezes. Eu gosto de praticar esporte, eu gosto de praticar esporte de forma competitiva. Além dessa questão de me gerar a emoção de eu estar me superando, porque aí a gente entra em outra questão, está superando, superando a quem, superando o quê, qual a referência que você está utilizando na sua vida para você se medir, digamos assim. Você está se medindo com que régua? Com a régua do cara que não sai do sofá, com a régua do cara que treina todo dia, com a régua do profissional. São várias réguas que a gente vai utilizar na nossa vida, por mais que a gente fale, que a gente pense que, pô, eu tenho que pensar só em mim, eu tenho que ser só eu, não sei o quê, eu tenho que pensar no meu benefício. Mas, claro, você tem que pensar no seu benefício, mas quem você quer se tornar?
Tem que ter uma referência, né?
Você tem que ter uma referência de onde você quer chegar. Então, a partir do momento que o esporte traz certas referências do, cara, eu quero sentir essa emoção do que é ir para um mundial de Iron Man. Porra, isso parece ser legal. Você traçou a meta para perceber aquela emoção, aí você tem uma outra emoção, que é, cara, como é que é treinar para um mundial? Como é que é treinar para um Ironman? Como é que é treinar para uma maratona? Ser maratonista é só o cara que completa 42, 195? Ou ser maratonista é o cara que abdica, que arruma tempo no seu dia? A transformação está nisso. Você se tornar um maratonista é muito mais do que só percorrer 42,195.
Todo um processo até lá.
É todo um processo até lá. Porque percorrer 42,195, qualquer um percorre. Qualquer um vai percorrer.
Se arrastando.
Mas aí como você quer percorrer isso? Quem você quer se tornar? Você quer se tornar aquele cara que tem a medalha? Aquele cara que larga, pega o metrô no meio do caminho, vai lá e termina e pega a medalha e fala que é maratonista? Tem gente que vive disso. Tem gente que vive assim. Tem gente que vive a emoção só do like do Instagram, do like do Facebook, sacou?
De botar lá no Insta
de
que
alguém,
né?
Está reafirmando ele, olha, você existe, você é um cara legal, toma um joinha pra você. O cara não tem a segurança em si, a segurança que o esporte dá. A segurança que você construir, porque você sabe o quanto que você vai sofrer no treinamento, você sabe o quanto que, caceta, foi difícil pra eu chegar, cruzar essa linha de chegada em 4 horas, que seja lá o que você queira, 3 horas, o objetivo que você traçou. Porque ainda, isso ainda vai trazer uma força interior de que você consegue fazer qualquer coisa, que é a coisa mais real que existe. E tudo isso dentro de uma consistência, de um passo a passo, e você vivenciar esse passo a passo, você sentir esse passo a passo. Isso torna a sua vida mais viva, porque você está percebendo o seu caminho a cada passo. Você não deixa para viver só na hora que você chega, só na hora da conquista. Você está vivendo a cada pintura, a cada quadradinho que você está fazendo.
Toda,
né?
Etapa é importante, né, de alguma forma.
Toda etapa é importante.
A pequena ou a grande, né?
Você perceber todo esse caminho. Isso, cara, e se você não está gostando, por exemplo, você é um corredor. Porra, não estou curtindo isso que eu estou fazendo. Cara, vai procurar o remo. Não estou gostando do remo, vai procurar o vôlei. Pô, não gosto do vôlei. Vai escalar, vai fazer alguma coisa que te traga prazer. Eu gosto muito da corrida. Pô, eu gosto demais, eu gosto de tudo, da questão da liberdade, de ser você com você mesmo, com as suas pernas. Você cansou, você para. Você não cansou, você não para. Não tem marcha pra você trocar. É você que vai superar tudo aquilo. É um poder interior de você atravessar todas as barreiras, independente do que chegar na tua frente. Você tem que lidar com isso. Tem gente que prefere esportes coletivos, de estar aquela união e tudo mais, que é legal, aquela energia de você participar junto com os outros. Outras pessoas preferem um esporte individual, que aí não depende dos outros para conseguir isso. E vai da personalidade de cada um. E você está feliz com o que você faz, no passo a passo, é importantíssimo para você conseguir concluir esse quadro maior. Assim é no esporte, assim é na vida.
Show de bola. Esse podcast aqui é do jeito que o André gosta, né? Falar pra caramba, aqui ele fica à vontade.
Ah, beleza, ele não falou
aí,
nada.
Você deu bem aqui. Falei, mas você é o cara que gosta de falar, né? Então o podcast acho que é o seu lugar.
Então,
vamos continuar então aqui pra gente avançar, porque em virtude de tanto de coisa que você falou, me vieram várias outras na cabeça aqui, mas se eu fosse trazer, o negócio ia render aqui umas 2 horas. O cara que de repente tá escutando a gente aí correndo 5 km, ele ia ter que fazer uma maratona.
Bora, depois
mas vamos
a gente
lá.
Faz o parte 2.
A gente vai voltar nessa parte de regularidade no final um pouquinho ainda. Mas eu queria que você apresentasse, até para quem não te conhece a fundo, eu acho que a gente nunca falou disso assim, de forma muito constante nos nossos conteúdos. Como é que a atividade física começou na sua vida? Assim, qual foi, falando até de referência, que a gente citou agora há pouco, né? Qual foi o teu referencial para começar em atividade física, sendo corrida ou não, e permanecer em atividade até hoje?
Cara, atividade física sempre teve presente na minha vida, né? Eu sou irmão, segundo filho da família, e a gente, nossas brincadeiras sempre eram competitivas, né? Então, além da atividade física, sempre houve a competição. Tinha primos mais velhos, meu irmão mais velho, então isso sempre me estimulou a ter as atividades da forma competitiva, assim, a brincadeira. Fiz judô, fiz natação quando mais novo, sempre tive influência do meu pai. Meu pai tinha desde sempre aquelas mesas de supino, tá ligado? Aquelas com basicona, com ferrinho e tal, as anilhas. Meu pai fazia supino toda noite, chegava em casa, treinava, já fazia os treinos de força com os halteres. Até hoje ele treina do jeito dele, já tentei ensinar pra ele fazer uns negócios, né? Mas é complicado.
Mas ele tá fazendo, né?
Tá fazendo, tá
imaginando. E a imagem que você criou, né? Que é uma coisa diária, constante.
É,
né?
Constante, é atividade todo dia ali e tal, ia brincando. Outro grande influenciador na minha infância, nessa questão também competitiva, foi o Guilherme Paulo, que ele é hoje um dos maiores corredores de aventura do mundo aí. Pô, a gente morava na mesma rua ali, eu lembro que ele ia pra casa da avó dele, aí domingo de manhã eu já ia bater lá, a gente assistia Tarzan, comia um pão com manteiga na chapa que a avó dele fazia, e a gente ia jogar bola, sacou? Aí jogava bola, acordava meu irmão ficava no gol, a gente já ficava brincando, era sempre essa atividade, a gente sempre brincava, sempre arrumava alguma coisa, daqui a pouco a gente pegava a bicicleta e ia dar um rolé de bicicleta, e fazia pistinha de bicicleta como se fosse... Fórmula 1, a gente pintava o balão da rua e fazia com tomada de tempo, escambau, fazia, depois botava lá 10 moleques com bicicleta, tudo junto, se batendo lá, fazendo as corridinhas. Então a competição, o esporte ali em si, sempre foi uma forma de me afirmar, né? Tanto com os amigos, aquele cara que fazia a brincadeira e tudo mais. Nessa época ainda, antes dos 10 anos, aí, pô, com a influência dos amigos, tinha a Maratinha, que era junto com a Corrida de Reis, Corrida de Reis Mirim. A gente chegou a brincar, a treinar, a participar disso para ganhar. Então, a atividade física, o esporte, sempre teve na minha vida como uma brincadeira. Meus jogos sempre foram esportivos, de brincadeira, nesse sentido. E assim eu fui ficando mais velho, aí começa a questão na escola. De, pô, você tá sempre junto com a galera, tudo mais, aí, pô, você é do time de futebol, vai lá, faz a escolinha, você tem um negócio pra treinar. Eu nunca fui muito bom no futebol, mas eu sempre fui um cara que quis jogar bola. Então eu me esforcei bastante, né, muito pela influência de como é o futebol pra nós brasileiros. E acabou que eu me desenvolvia bem no esporte por conta dessas atividades. Só que eu via que eu não era um cara muito técnico, né?
Não era muito habilidoso, não era nem o Messi.
Não, eu era o cara que tinha que se esforçar pra caceta pra conseguir alguma coisa pra fazer a diferença. Eu tinha que ir atrás. E eu tinha essa consciência desde pequeno. Que não adiantava. Eu treinava pra fazer um olé, mas, meu irmão, meus olés eram sempre um negócio meio complicado. Então eu tinha que treinar mais que os outros pra fazer as coisas. Não tinha essa coisa nata. Eu tinha que treinar bastante. E assim foi da escolinha. Eu mudei de uma escola, fui pra outra escola. E o futebol já me trouxe um novo patamar quando eu cheguei na nova escola, porque eu já vinha treinando. Cheguei lá, já fui pro time da escola, aí nesse time da escola já se destacou, fomos campeões brasilienses de futsal, né, do GDF, Jogos Escolares do Distrito Federal. Pô, e aí já me dá um novo patamar, aí o esporte já te reafirma, né, como gente, digamos assim, dentro da escola, te dá uma certa linha. E nesse sentido, fui crescendo dentro do futebol, jogando bola na escola, fui vice-campeão de novo no futsal, não sei o que, jogando. E numa posição onde exigia muito do meu físico. E o que eu fazia com o meu físico para melhorar? Eu corria. E isso com 14 anos, 13 anos, eu corria. Fora do treinamento. É, porque além disso de correr, uma coisa que eu sempre gostei da independência da atividade física, é que aos 13 anos, quando eu mudei de escola, não foi nesse meu período, 14 anos, eu ganhei de presente de aniversário uma bicicleta que minha madrinha me deu. Que era a maneira de eu me locomover, porque eu já não aguentava mais chegar atrasado na escola ou ser o último a ser pego na escola, porque eu sempre chegava atrasado, meu pai me deixava tarde, eu ficava refém daquela situação. Aí eu ganhei uma bicicleta, que eu tinha falado com a minha madrinha, falei com a minha mãe, aí elas me deram uma bicicleta, a casa do meu pai ficava uns 15 quilômetros da escola, aí eu comecei a ir pedalando todo dia.
ia pra escola, voltava da escola, né? E também era um menino doido que ia de bicicleta pra escola, né? Todo mundo
o
ia
anormal.
De carro. É. Mas tava lá indo de bicicleta e tal, na atividade. Porra, e a liberdade que me dava. Até que eu fiquei mais velho, também os treinamentos do futebol, que depois ainda fui pro time de vôlei também da escola. Acabou que eu chegava em casa às 11 horas da noite. Aí acordava pra estar às 7h30 da manhã na escola pra pegar a bike e a preguiça, né?
Acho que tu podia treinar pro Decathlon pra Olimpíada, mano. Já fez de tudo.
Porra, mano. Eu vou amarradão, velho. Isso aí, porra, é fácil, só não tive oportunidade. Porque esse negócio da oportunidade é que faz muitas vezes as coisas, né? Porque eu fui jogando bola, aí fui pra faculdade, cheguei na UNB. Aí, pô, tem um time, vamos jogar. E eu sempre quis jogar um campeonato grande, assim, participar da emoção de estar num lugar grande e tal. Aquela coisa maneira. Eu queria jogar o brasileiro. O brasileiro, o escolar não tinha até então o brasileiro, mas no universitário já tinha o JUBES, Jogos Universitários Brasileiros.
Já era nacional, no caso.
Já era nacional. Aí, pô, vamos com o time de futebol. Aí fui pro time de futebol. E o mais engraçado é o seguinte, eu quase que implorei pra ficar no time de futebol, lá no time de salão. Eu era o cara que mais corria, o cara que mais me dedicava, o cara que mais pensava o jogo, mas eu não pensava como treinador, entende? Aí eu era sempre o cara chato. Eu sou até hoje o cara chato. No clube também eu era o cara chato. O cara falava pra eu fazer uma coisa, eu falava, mas, porra, fazer desse jeito aqui é melhor. Ele, meu irmão, eu quero que você faça desse jeito.
Cala a boca, me respeita.
Beleza, desculpa aí, velho, vamos nessa. Aí ia fazendo, isso sempre arcou, trouxe muita frustração também, porque você treinava pra cacete, e pra você treinava melhor na hora do jogo, e ia lá, e aí, quem entra? Entra você, entra o outro, tu fica no banco aqui, espera aí e tal. E nisso foram vários anos, e foram os anos da faculdade. Inclusive futebol, eu tentei jogar bola, quer dizer, eu joguei bola em Bruxelas, quando eu fiquei um ano lá morando em Bruxelas, que eu tranquei minha faculdade, fui pra lá. Aí mais uma vez o esporte apareceu como uma oportunidade, pô, vou ficar aqui em Bruxelas, vou viver como jogador, pô, dá pra arrumar alguma coisa aqui. Até que eu tinha, com futebol, eu jogando futebol e correndo pra manter o físico lá, arrumei um timezinho da Série D lá de Bruxelas, porque eu não conseguia entrar, eu não tinha série, papel, não
série
tinha...
Série D é provavelmente do país, não da Bélgica, no caso.
Não, de Bruxelas
só
mesmo.
Só da cidade?
Só da cidade.
Não, Série D da Bélgica não, pelo
não,
menos.
Não,
pô, a Bélgica já é pequena, ainda tinha uma Série A, B, C e D de Bruxelas.
Os caras são mais
sim, organizados,
né? Que tem várias... Mas, cara, eu entrei no time lá e não tinha papel, né? Tinha como turista, papel é o visto, né? Pra jogar lá. Então ninguém conseguia assinar nada comigo. Então eu ia jogando com o cara, não, André, fica aqui, eu jogando bem e tal. Ele me botou até de gato nos jogos lá, no lugar de um italiano, no lugar de eu não sei quem, pra jogar. A gente ganhou o jogo. Ele, porra, André, fica aqui. O cara, me bota um teste logo com o Anderlecht aí, com o Bruges, alguém. Ele, não, vou arrumar. Ficou me enrolando pra caralho. Aí eu resolvi voltar logo pra terminar a faculdade de educação física pra não perder.
Mesmo.
É, porque eu acabei que fiquei até no meio da temporada. Se eu estivesse lá em julho, que era a renovação, podia ser alguma coisa. Mas eu também resolvi, não, vou voltar pra terminar a faculdade.
Talvez o futebol não tenha te pescado como precisaria ter pescado pra você querer se dedicar de fato ao futebol, assim.
Não,
você,
cara.
Você não se enxergava tanto.
Eu não enxergava pra caceta.
É?
Enxerguei muito. O negócio é que eu não tive a oportunidade. Não sei se eu não tive a oportunidade, se eu não tive o talento, sacou? Se eu não tive a cabeça pra entender muito bem como é que funcionava o jogo coletivo, no qual eu achava de um jeito que o jogo tinha que ser feito e as pessoas não faziam isso. Porque no jogo coletivo, cara, você depende dos outros. Não adianta você ser bom, fazer um negócio, se você não tiver no esquema junto com os outros. É coletivo, uhum. A parada. Aí a gente tá. Aí voltei pra parada e eu queria o JUBES. Já era o último ano pra eu conseguir.
Voltou pro Brasil já.
Voltei pro Brasil, é. Era o último ano pra eu conseguir pro JUBES. E nosso time sempre batia na trave, a gente era sempre vice. Na porra do campo, no.
Parecendo o time do
salão.
Rio de Janeiro aí, que o pessoal fala que é sempre vice. Não vou citar
tipo
nome
isso.
Não, pro pessoal que torce pra esse time não achar ruim.
Relaxa. Aí nessa situação, o que que acontecia? A gente sempre ficava batendo na porta porque as outras universidades contratavam os jogadores, né? Tinha os jogadores que tinham bolsas as particulares pra ir pro JUBES, aparecer e tudo mais. Lá era só os estudantes da UNB, da Federal, né? Então a gente fazia a seleção dentro da Federal pra melhorar isso.
Complicado.
Aí acabou complicando. Eu, cara, último ano, vou me formar, tem que arrumar uma coisa. Aí eu fui, meu irmão, corro mesmo, vamos ver esse negócio de correr. Cadê a vaga pro atletismo aí? Cheguei lá no meu treinador.
Foi tipo o cara lá do Jamaica abaixo de zero, né?
Meu
tentou
irmão,
de tudo, agora vamos pro esporte
porra,
de inverno agora.
É.
Vamos pra neve.
Jamaica. Eu tenho que ir pra essa
neve.
Porra. Eu falei com o Tadeu, que era um treinador, porra, excelente. Ele trabalhou muito com atleta, no atletismo paralímpico, ele inventava várias paradas. Ele era fantástico mesmo, Tadeu. Além de um ser humano fantástico. Aí eu conversando com ele, porra, Tadeu, eu quero ver se eu consigo
É, chegava, quero pegar o índice. Quanto que é o índice? Ele é 4,20, Andrei, nos 1.500. E eu, beleza, 4,20 nos 1.500, né? Bora, pega meu tempo aí. Aí pegou lá os 400, a gente faz, você corre aqui 400 metros, não, a gente faz um preditivo aqui pra ver quanto é que você tá batendo. Aí eu corri lá os 400 metros pra morte, morrendo lá, morte morrida mesmo. Ele falou, Andrei, não vai dar não, dá cara, mas tá na base aqui, você faria aqui em torno de uns 4,22 aqui, se a gente botasse pros 1.500. Mas dá pra você ir. Aí no mesmo dia o cara foi lá e fez um 4,10. Aí eu falei, não quero não. Não vai dar pra eu conseguir essa vaga, porque a vaga já tava bem ali. Mas aí nisso, porra, cara, o esporte tava ali presente e já abrindo muito caminho pro meu futuro do que eu queria viver, sacou? Tanto no futebol quanto no atletismo, que aí no caso era pra ir pro Juves. E nessa situação, a corrida apareceu para mim, como sempre foi uma base para o que eu fazia e tudo mais, eu comecei a entender melhor a corrida como um mercado. Que aí foi depois quando eu me formei e houve o boom da corrida aqui no Brasil, né? Em Brasília. Eu ia pro como só um corredor mesmo, normal, e via aquele movimento, era bem legal, né, cara?
E tá aqui a gente agora falando de corrida, né? É legal, tudo isso que você trouxe de exemplo, mostra que por mais que às vezes você falou, pô, eu queria futebol naquela época, depois tentou vôlei, tentou o atletismo ali, a corrida em pista, mas fica presente nessa história que você contou aí, parte da sua história, que o objetivo que nunca deixou de existir na sua vida foi estar com esporte, né? Isso é muito claro, né? O tempo
Sim.
todo. Então a gente está aqui hoje, você está trabalhando com corrida, treinando como atleta amador e trabalhando com corrida perfeita, porque consciente ou inconscientemente o teu objetivo sempre foi o esporte, né? Acima de tudo.
Cara, não é o esporte em si, né? Então talvez o esporte em si, mas é a emoção que é gerada na minha cabeça, na conquista, na vitória. Entende?
De atingir um objetivo.
De você,
né?
atingir um objetivo. Isso, qualquer esporte dá isso. Por isso que eu falei mais cedo, de você fazer algo que você goste. Eu, porra, eu gosto de fazer tudo. Até cuspe a distância eu tô competindo, sacou? Então, qualquer coisa, eu tenho esse negócio competitivo muito dentro de mim que eu até tenho que segurar bastante. Eu tenho que relaxar e tal. Não, não precisa competir com isso, não. Tem as guerras, né? As batalhas que a gente tem que aprender a lidar. Até para viver em sociedade melhor. Mas nesse sentido, o esporte me traz essa emoção da conquista. Eu não sei se é uma falta minha, alguma coisa dentro da minha psique, na minha evolução como ser humano, que me faltava algum tipo de validação, que o esporte trazia isso para mim. De eu ser um cara bom, de eu estar correndo, de eu estar sendo primeiro, de eu estar atingindo esses objetivos. Então o esporte sempre preencheu esse espaço para mim. Mas eu acho que eu aprendi a lidar com o esporte de uma forma mais madura agora depois de velho. Sem essa coisa muito no chicote de ganhar ou ganhar, de aprender a sentir e a perceber os movimentos do esporte, né? E isso me fez, dentro do esporte, aprender a fazer o esporte melhor. Que aí me tornou o cara tão chato que eu sou. Tanto para corrida, principalmente agora que é o que eu vivendo mais.
Exigente, né, você diria.
Exigente em como fazer isso, em como você quer atingir esse objetivo. Eu posso atingir esse objetivo desse jeito ou daquele jeito, mas qual é o caminho que eu posso atingir melhor esse objetivo? A enxergar de uma forma diferente, né? E isso fez criar a Corrida Perfeita, ter várias ideias dentro do próprio Corrida Perfeita, outras coisas, e ver essa ferramenta fantástica para a vida que é o esporte, a atividade física. Que vai muito além da parte do benefício fisiológico,
Sim.
das batidas do coração, mas...
É um benefício amplo, né? Se a gente fosse aqui parar para discutir, podemos deixar para outro podcast, inclusive, falar o tanto que buscar a saúde por meio do esporte afeta todas as áreas da vida, né? Mas para a gente fechar esse podcast, que já estamos aqui no horário previsto, você diria então aí, em poucas palavras, que para você hoje o segredo da regularidade está sempre em busca de um novo objetivo, de fazer dar um próximo passo, né? Atingi um objetivo hoje, qual é o meu próximo melhor? O que eu posso fazer de diferente? Esse seria um dos segredos da regularidade, para a gente encerrar por hoje.
Aí a gente pode colocar até a missão, né, do Corrida Perfeita, que é a nossa busca, né?
Nossa filosofia,
a
né?
Nossa filosofia, nossa missão, que a perfeição é uma busca, não um ponto final, né? Então eu estou sempre buscando aperfeiçoar. Dentro disso, o que eu posso fazer isso? Como que eu posso fazer melhor isso? Como que eu posso executar de uma melhor maneira isso? Só que é esse, o que é o melhor, que é a parte filosófica da parada, que complica tudo, né? O que é melhor para você muitas vezes é diferente do que é melhor para mim. Só que o que é melhor para o corpo humano normalmente é uma coisa só, né? Se a gente parar para pensar de desgaste,
tecnicamente,
anatomicamente, dos músculos, dos tendões. Porra, André, mas aí você vai falar do desgaste, tendão do músculo, cada corpo desgasta de uma maneira diferente. É, porque tem recuperação diferente. É, tem alimentação diferente. É, tem tudo isso. Mas a gente vai tentando buscar uma melhor solução para cada um.
É uma referência que é básica para todo mundo, né? De comportamento do corpo, né?
Isso.
Talvez
isso.
Não tenha as variantes aí entre homens e mulheres, mas no geral.
Não, não só entre homens e mulheres, tem homens e homens, mulheres e mulheres. Sim. Isso.
Não,
varia.
Digo, em linhas gerais, assim, o que é básico para todo mundo.
O interessante disso, o básico de todo mundo, te traz a consciência para você entender o que é o seu básico.
Seu
o que é o que,
né,
acontece com você. Que a gente vai lá para aquele começo da referência. A gente tem que ter uma referência para onde chegar e buscar. E dentro dessa referência, a gente vai traçando o que você quer.
Sim.
Como você quer atingir isso.
E é justamente essa referência que a gente tem lá no Corrida Perfeita, né? Para quem está chegando aqui a primeira vez e não conhece ainda o Corrida Perfeita, é uma plataforma de conteúdo e treinamento que oferece para qualquer corredor de qualquer perfil uma abordagem diferenciada para a corrida, olhando pelo aspecto técnico do movimento, do preparo corporal para correr. Não é simplesmente sair por aí correndo feito um maluco, ou feito uma maluca e depois tá aí se ferrando todinho e tá achando que o esporte é lesivo, o esporte gera problema, sendo que a maneira como você se inseriu nele é problemático, né? Quem quiser conhecer, acessa o corridaperfeita.com, né? Temos também o Instagram do Corrida Perfeita, @corridaperfeita. Seu Instagram aí, para quem nunca foi no seu ainda, pessoal.
André Ascar.
Ah, né? Esse Ascar aí que muita gente não entende, né? A-C-H-C-A-R, né?
É.
Mas vamos deixar também na descrição dos podcasts também esses Instagrams. E quem quiser acompanhar o nosso trabalho, vai lá, corridaperfeita.com.
Só para deixar um parênteses, que isso aqui já está muito delongado, mas eu gostaria de falar que eu não sou blogueiro, tá? Então, no post do André Ascar, você não vai encontrar blogueiragem.
Encontrar as filosofias de vez em quando.
Você vai
lá,
encontrar,
né,
os meus pensamentos, as coisas. Vai ter post um dia, não vai ter post no outro dia. A consistência dentro do meu Instagram é completamente diferente do Corrida Perfeita, beleza?
Beleza, então, mas para quem quiser acompanhar de fato os conteúdos que a gente grava com o André aqui no nosso estúdio, acessa o @CorridaPerfeita e conhece o CorridaPerfeita.com e o nosso canal no YouTube também, que tá cheio de conteúdo, né? Então, Andrei, valeu pelo nosso primeiro podcast.
Valeu, Thiagão,
e
vamos que vamos. Primeiro de
próximo.
Muitos e vamos embora.
Vamos trazer novas pessoas aí nos próximos e também trazer novos conteúdos para quem tá aí acompanhando,
claro,
a gente.
Claro, engrandecer sempre.
Até mais, gente. Valeu.
Uma corrida perfeita. Valeu,
galera. Tchau.